partir de abril, Mais Médicos vai atingir a meta de levar atendimento médico para 46 milhões de pessoas em todo o país.
Assinado o contrato para a construção de nova ponte sobre Rio Guaíba. 650 milhões de reais vão ser investidos nas obras para desafogar o trânsito em Porto Alegre.
Força Nacional de Segurança vai apoiar a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais durante a Copa do Mundo.
Segunda-feira, 31 de março de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Em abril, o programa Mais Médicos vai atender 46 milhões de pessoas em mais de 4 mil municípios do país.
Os dados foram divulgados hoje pela presidenta Dilma Rousseff no programa semanal de rádio Café com a Presidenta.
Daqui a pouco a gente vai ouvir a reportagem de Leandro Alarcón. Agora sim.
Com 45 anos de idade, o médico cubano Iban Fernandes, além de ter trabalhado no país onde nasceu, também já exerceu a medicina na Bolívia e Venezuela, onde atuou por 9 anos. Agora Iban está em uma nova etapa da carreira. Aqui no Brasil, ele atua pelo programa Mais Médicos e explica o que o levou a se mudar para cá.
Prestamos esta atenção em solidariedade para prestar atenção a essa população mais necessitada em qualquer parte do mundo.
Iban também explica que 2 vezes por semana sai do consultório de saúde da família, onde atende em Sobradinho, a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília, para ir até a casa das pessoas. Para Iban, o atendimento na casa do paciente é uma forma de monitorar a saúde da comunidade e evitar que os centros de atendimentos de emergência fiquem lotados.
O objetivo desta visita é que é o trabalho direito com a família, conhecer seus costumes, conhecer seus hábitos, conhecer sua forma de vida e tratar.
Hoje já são quase 9.500 médicos que atuam no programa Mais Médicos. Em abril, esse número será ampliado para mais de 13 mil, o que deve cobrir 100% do que foi solicitado pelos municípios quando o programa teve início, em julho do ano passado. No programa Café com a Presidenta desta semana, Dilma Rousseff destacou que o programa é um importante passo para acabar com a carência de médicos no Brasil.
Um passo importante para garantir mais saúde e mais qualidade no atendimento médico que oferecemos em nosso sistema de saúde. Não teremos mais aquela situação que é inaceitável de municípios sem nenhum médico. Deixará de ser comum aquilo que ocorria em vários municípios, de só ter médico no posto 1 ou 2 dias da semana.
A expectativa é que o número de pessoas atendidas pelo Mais Médicos aumente de 33 milhões para 46 milhões. Com a chegada de novos médicos pelo programa. Reportagem Leandro Alarcón.
E o atendimento dos profissionais do Mais Médicos vem mudando a vida de pessoas, como a da agricultora Damiana Alves Araújo, de 33 anos, que mora em Serra Grande, na Paraíba.
Damiana, que tem diabetes e já tem uma filha, agora está grávida. Há 5 meses está fazendo o pré-natal com um médico cubano.
Agora tem médico de segunda a sexta, no sábado ainda tem um que vem, que atende também. Eles aqui, quando a pessoa chega, atende muito bem, melhorou bastante.
E foi assinado hoje o contrato para a construção da segunda ponte sobre o Rio Guaíba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
A expectativa é de que 50 mil veículos utilizem diariamente a nova ponte.
A segunda ponte sobre o Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, vai ligar a cidade de Porto Alegre ao sul do estado, passando pela Ilha do Pavão até a Ilha Grande dos Marinheiros. A obra foi contratada na modalidade de licitação chamada de regime diferenciado de contratação e vai conectar rodovias de integração nacional. Ao todo, a nova ponte vai ter mais de 7 quilômetros de extensão, sendo quase 2 quilômetros de via sobre o rio. E o restante, composto de trechos para acesso à ponte e elevados. O ministro dos Transportes, César Borges, informa que as famílias desalojadas com a construção da ponte não vão ficar desamparadas.
Esse programa não se limita à transferência das famílias para as novas unidades habitacionais, com toda a infraestrutura necessária. Envolve também ações sociais, como capacitação, geração de trabalho e renda, educação ambiental e patrimonial, planejamento e gestão de orçamento familiar. Desenvolvimento de organização comunitária, além de encaminhamento aos serviços públicos, como obtenção de documentos, acesso à educação e saúde, entre outros.
A presidenta Dilma Rousseff disse que a obra vai desafogar o tráfego sobre a única ponte que atravessa o Guaíba, para melhorar a qualidade de vida dos moradores e ainda fortalecer a economia da região.
Na minha agenda, adquiriu esse peso significativo a segunda ponte do Guaíba. Pelo fato de eu ter perfeita consciência da importância dessa ponte para a população do Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento do estado e para a qualidade de vida dos porto-alegrenses, dos integrantes de toda a região metropolitana.
As obras da nova ponte sobre o Rio Guaíba começam no mês de junho e devem ser concluídas em 3 anos, conforme previsão do Ministério dos Transportes. O empreendimento vai receber investimentos do governo federal de cerca de 650 milhões de reais. Reportagem Daniela Almeida.
E a presidenta Dilma lembrou hoje os 50 anos do golpe militar de 1964.
A presidenta destacou que, graças ao esforço de todas as lideranças do passado, dos que vivem e dos que morreram, foi possível ultrapassar o período da ditadura.
50 anos atrás, na noite de hoje, o Brasil deixou de ser um país de instituições ativas, independentes e democráticas. Por 21 anos, mais de 2 décadas, nossas instituições, nossa liberdade, nossos sonhos foram calados. Hoje, nós podemos olhar para esse período, olhar justamente do ponto de vista dessa obra específica, mas que mostra toda a capacidade e envolvimento de todas as instituições num clima de democracia. Nós podemos olhar para esse período e aprender com ele, porque nós o ultrapassamos.
Dilma repetiu as palavras ditas por ela mesma há quase 2 anos atrás, quando foi instalada a Comissão da Verdade.
Se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca, nunca, mas nunca mesmo, pode existir uma história sem voz. E quem dá a voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-la. E acrescento, quem dá voz à história somos cada um de nós, que no nosso cotidiano afirma, protege, respeita e amplia a democracia em nosso país.
E neste fim de semana, a presidenta Dilma participou na Costa do Sauípe, Bahia, da Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID.
Uma das novidades anunciadas é que o banco vai fazer agora empréstimos a pequenas e médias empresas brasileiras em reais, ao invés de dólares.
Durante o evento, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, foi eleita presidenta da Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a maior instância da organização. Ela é a primeira mulher em 55 anos a ser escolhida para o posto e vai ter mandato de 1 ano. O encontro teve como tema de destaque a atuação do setor privado para impulsionar o desenvolvimento econômico e social na América Latina e no Caribe. Uma das novidades anunciadas na reunião é que, a partir de agora, o BID vai conceder empréstimos às pequenas e médias empresas brasileiras em reais, em vez de dólares. Segundo a ministra Miriam Belchior, a medida dá mais segurança aos empresários.
Então, nós fizemos um acordo em que esses empréstimos poderão ser em reais para as empresas. Portanto, elas têm uma visão de quanto de fato elas vão pagar. Então, essa experiência está sendo feita pelo BID pela primeira vez aqui no Brasil.
No discurso de abertura do evento, a presidenta Dilma enumerou parcerias com a iniciativa privada que promovem o crescimento da economia brasileira. Ela citou como exemplo os 18 leilões feitos em 2013.
Leilões na área de concessões de energia, rodovia, portos, aeroportos, petróleo e gás, com investimentos previstos de 80 bilhões, a maior parte dos quais nos próximos 5 anos. A infraestrutura também é uma das condições para um crescimento com produtividade. Por isso, faremos novas concessões, ampliando ainda mais nossa parceria e a parcela de investimentos que temos com o setor privado.
O Banco Interamericano de Desenvolvimento é uma das principais fontes de financiamento e de pesquisa dos países da América Latina e do Caribe. O foco da organização, que reúne 48 países, é a promoção do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Desde 1961, quando o BID chegou ao Brasil, pelo menos 47 bilhões de dólares foram aplicados em projetos brasileiros, em áreas como educação, saúde e infraestrutura. Reportagem Isabela Azevedo.
7:11.
A voz na Copa.
Policiais da Força Nacional de Segurança vão apoiar a Polícia Rodoviária Federal em ações de segurança nas rodovias federais durante a Copa do Mundo, de 12 de junho a 13 de julho.
A atuação conjunta vai ser nas rodovias federais que passam pelas cidades de Porto Alegre, Curitiba, Cuiabá, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
A quantidade de policiais da Força Nacional que vai ajudar a Polícia Rodoviária Federal ainda vai ser definida pelos órgãos envolvidos.
E os resíduos dentro e fora dos estádios durante os jogos da Copa vão ter uma destinação correta. O trabalho vai contar com a participação de catadores de materiais recicláveis.
É o que ficou acertado no encontro feito pelo Ministério do Meio Ambiente aqui em Brasília, na semana passada, com representantes das cidades-sede da Copa do Mundo.
Vamos saber mais na conversa entre o repórter Paulo La Sálvia e o gerente de projetos do Departamento de Ambientes Urbanos do Ministério do Meio Ambiente, Eduardo Rocha.
É importante diferenciar que a coleta de resíduos sólidos dentro do estádio é incumbência da FIFA e fora do estádio das cidades-sedes, é isso?
No âmbito dos jogos, a FIFA é responsável pela coleta seletiva dentro dos estádios e os municípios nas áreas de entorno e nas fanfests. Municípios que possuem já uma certa amadurecimento em relação a grandes eventos, né? Salvador trabalha isso com o Carnaval, Recife a mesma coisa, São Paulo com a virada cultural. Então foi muito produtivo, o que a gente espera é que isso seja aperfeiçoado, que o evento possa, de fato, potencializar a reciclagem no país.
E essas cidades, elas vão contratar as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis por meio de licitação? Como que é esse processo?
A proposta é que a cooperativa de catador de material reciclado seja um parceiro das prefeituras na coleta seletiva. É permitida pela lei de licitações a dispensa da licitação para contratar cooperativas e associações de catadores de material reciclável. Então isso é uma oportunidade para o município, no qual o governo federal vai disponibilizar recursos, tanto financeiros quanto técnicos, para incluí-lo, né, no processo e na Copa do Mundo.
Ouvimos o gerente de projetos do Departamento de Ambientes Urbanos do Ministério do Meio Ambiente, Eduardo Rocha, sobre o encontro com as prefeituras das cidades-sede que apresentaram planos operacionais de limpeza e coleta executados na Copa das Confederações e a adaptação para a Copa do Mundo.
E nas FIFA's FanFests, locais selecionados para atrair grande quantidade de turistas que visitam as cidades durante a Copa, também o nosso artesanato vai estar sendo mostrado.
E para selecionar peças de artesanato que vão ser expostas e vendidas durante o evento esportivo, estão abertas até o dia 6 de abril as inscrições para o projeto Vitrines Culturais.
A repórter Carolina Becker traz as informações na entrevista com o secretário de Economia Solidária do Ministério da Cultura, Marcos André Carvalho.
Como que vai funcionar essa seleção e quem que pode participar? Artesãos, cooperativas?
A seleção está aberta, vai até o dia 6 de abril. Vai ser a exposição e a comercialização, a venda do artesanato brasileiro durante a Copa 2014. Então é a oportunidade do artesão brasileiro mostrar sua produção para o mundo, que vai estar com os olhos voltados para o Brasil.
Como que eles podem fazer essa inscrição?
É muito simples. A inscrição é gratuita, pode ser feita pelo correio para quem não tiver internet. E quem tiver internet, entra no site do Ministério da Cultura, que é o www.cultura.gov.br e se inscreve rapidamente. Lá no site do Ministério, nós temos também um manual do passo a passo para inscrição. É muito simples se inscrever, mas só faltam 2 semanas, só até o dia 6 de abril.
O que vai ser feito com a renda da venda desses objetos?
Não, vai ser uma oportunidade incrível. São 27 27 caminhões, é uma parceria do Ministério da Cultura com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. 27 caminhões vão recolher o artesanato nos 27 estados e vão levar para as 7 cidades-sedes para exposição e venda durante a Copa nas FIFA Fan Fests. 100% da renda obtida vai para o bolso do artesão, sem atravessador, sem mediador.
Qual que é a expectativa do Ministério da Cultura com essa ação?
Nossa, é promover a cultura brasileira fora do país. É internacionalização da cultura brasileira. A gente não podia deixar de aproveitar a Copa, um momento muito especial, que a gente vai ter turistas do mundo inteiro. Então, o objetivo principal é mostrar que o Brasil é muito mais do que o samba e o futebol. Não que o samba e o futebol não sejam muito queridos pela gente, mas nós temos uma rica diversidade cultural, muitos produtos interessantes para o mundo conhecer. Então a ideia é essa, é mostrar para o mundo o melhor do artesanato brasileiro, que é tradicional e tem muito valor artístico.
O estado do Acre vai receber R$5.107.000 para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.
Os recursos são da Secretaria Nacional de Defesa Civil e o prazo para a utilização desse dinheiro é de um ano. A portaria está no Diário Oficial de hoje.
Com a cheia recorde do Rio Madeira em Rondônia, a BR-364, que liga os dois estados, está interditada e provoca desabastecimento no Acre.
Em fevereiro, o estado do Acre declarou situação de emergência. Em seguida, o governo federal reconheceu o pedido, autorizando a transferência de recursos para ações executadas pela Defesa Civil local.
Hoje, a jornalista Gláucia Gomes conversou com a subchefe da Casa Civil do governo do Acre, Nazaré Araújo, e traz mais informações.
Qual a situação no estado do Acre nesse momento?
Está sofrendo a consequência da cheia do Rio Madeira, com o desabastecimento pela interrupção da nossa via terrestre de acesso ao sul do país, que é a BR-364, que tem cerca de 240 caminhões em fluxo diário. E a partir da interrupção da estrada, a partir da cheia do Rio Madeira, nós vimos esse número decrescer. E hoje estamos utilizando os modais para verificar a possibilidade de reativação da estrada como um meio viável. Os aviões da Força Aérea são utilizados para trazer os alimentos, como os hortifruti, medicamentos e material médico-hospitalar, e ainda gêneros para a manutenção daquilo que é necessário a cada um dos municípios no interior do estado. Estão vindo balsas também com combustível que atracam tanto no município de Porto Acre como aqui em Rio Branco, trazendo dos combustíveis necessários à manutenção do nosso estado.
Foi publicado hoje no Diário Oficial da União a liberação de mais de 5 milhões para ações de defesa civil no estado do Acre. Como é que esse dinheiro vai ser aplicado?
De acordo com um plano aprovado pela Defesa Civil Nacional, em fretamento aéreo, potencializando a utilização dos aviões, já que não há possibilidade do transporte terrestre. Também ainda a necessidade de caminhões, pranchas, são caminhões maiores, que podem colocar outros caminhões em cima, assim como um conjunto de balsas, de rebocadores nos principais trechos, onde a lâmina do rio em cima da estrada alcança 1,40m, 1,80m, inviabilizando a utilização das pranchas.
Subchefe da Casa Civil do Estado do Acre, Nazaré Araújo, muito obrigada pela sua entrevista na Voz do Brasil.
Sempre à disposição para o esclarecimento e a contribuição do que nós estamos enfrentando nessa cheia do Rio Madeira.
E os idosos e as pessoas com deficiência de Porto Velho, Rondônia, poderão sacar o benefício de prestação continuada BPC a partir do dia primeiro dia útil do mês de abril, ou seja, amanhã.
O pagamento antecipado vai valer enquanto durar a situação de calamidade do município.
Ao todo, são 12.900 beneficiários no município, sendo 7.400 pessoas com deficiência e 5.500 idosos.
7h19.
Fechando o mês das mulheres, trazemos hoje informações sobre uma pesquisa do IBGE que mostra que em todos os estados e no Distrito Federal existem estruturas de atendimento exclusivo para combater a violência contra a mulher.
Por mês, são em média 600 ocorrências na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Belém, no Pará. Alessandra Jorge, diretora da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, explica que os principais registros são ameaça e lesão corporal e que no local as vítimas de violência recebem atendimento diferenciado.
Nós temos uma equipe de assistentes sociais, então algumas preferem conversar com a assistente social para fazer uma audiência com o casal, fazer uma reflexão entre a família. família. E tem o atendimento policial, que faz a busca de pertence, encaminha para o abrigo, encaminha para o restante da rede de atendimento, com defensoria especializada, Ministério Público, várias especializadas, Santa Casa, para o caso de violências sexuais. Então a gente tem todo esse conhecimento da rede e faz o encaminhamento das mulheres e o atendimento policial.
Em todo o país, são 421 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Já nas delegacias comuns, existem 110 núcleos especializados no atendimento à população feminina vítima de diferentes tipos de violência, como a física, psicológica, sexual e patrimonial. As delegacias especializadas são parte de uma estrutura de políticas públicas voltadas à população feminina. Uma pesquisa do IBGE mostra que atualmente todos os estados e o Distrito Federal contam com superintendências e coordenadorias exclusivas para as mulheres. Além disso, 40% dos estados têm secretarias voltadas para este público e 70% dessas estruturas têm recursos específicos para a promoção da igualdade entre homens e mulheres. Como explica a secretária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Rosângela Rigo.
Isso significa dizer que nós temos política pública direcionada das mulheres. E o IBGE trazer isso nas suas pesquisas, qualificando esses dados, ajudem muito para a gente ampliar essas políticas públicas.
Ainda segundo a pesquisa do IBGE, 85% dos estados fazem levantamentos de dados sobre que tipo de agressão ou violência as mulheres atendidas sofreram. Reportagem Priscila Machado.
Lembrando que qualquer denúncia de violência contra as mulheres pode ser feita na Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180.
A ligação é de graça e funciona 24 horas todos os dias da semana, inclusive nos feriados.
Hoje, mais 3 estados receberam máquinas do PAC 2.
Em Tocantins, 55 municípios ganharam caminhões caçamba para abertura e conservação de estradas rurais, atendendo 93 mil pessoas.
O Espírito Santo recebeu 69 máquinas, 36 caminhões caçamba e 33 motoniveladoras para 60 municípios para reestruturar as estradas vicinais e garantir produtos com maior qualidade.
Em Alagoas, 10 prefeituras receberam 10 motoniveladoras que vão ajudar na construção e na manutenção de estradas rurais, contribuindo para o transporte da produção e o atendimento de 23 mil pessoas.
O prefeito de Feliz Deserto, em Alagoas, Michael Beltrão, explicou como as máquinas vão ajudar o município.
Porque as estradas que nós temos aqui, com o inverno e tudo, começa a ficar muito esburacada, até com muita lama. E com a moto niveladora, vai ser melhor para ajeitar as estradas e escoar a nossa safra, né? E principalmente também os pequenos agricultores, que plantam macaxeira, inhame, e vai vender nas feiras, não só da cidade, como também nas cidades vizinhas. Ajudando nas estradas, com certeza, vai ajudar não só no transporte da nossa agricultura, como também os alunos vão com mais conforto para a escola estadual, que é no centro da cidade, e com certeza a estrada melhor, vai chegar com mais tranquilidade e com mais rapidez também.
Reconhecida a situação de emergência em municípios de 5 estados brasileiros: Amazonas, Acre, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
No estado do Amazonas, inundações levaram as cidades de Manicoré, Borba, Novo Aripuanã e Nova Olinda do Norte a ter estado de emergência decretado.
Sena Madureira, no Acre, e Juquiá, em São Paulo, também estão em emergência por conta de inundações no mês de fevereiro.
Em Mato Grosso, o município de Arenápolis também sofreu com inundações no começo de março. Já os municípios Nova Bandeirante, Santa Cruz do Xingu, São José dos Quatro Marcos tiveram chuvas intensas nos meses de fevereiro e março. São José do Rio Claro, também no Mato Grosso, teve enxurradas no final do mês de fevereiro.
Em Urucuia, Minas Gerais, o problema foi de outra natureza. Foi a falta de chuva que causou a seca no final de janeiro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de abril, mais médicos vai atingir a meta de levar atendimento médico para 46 milhões de pessoas em todo o país.
Assinado o contrato para a construção de nova ponte sobre o Rio Guaíba. 650 milhões de reais vão ser investidos nas obras para desafogar o trânsito em Porto Alegre.
Força Nacional de Segurança vai apoiar a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias durante a Copa do Mundo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.